Não é segredo pra ninguém que ao longo dos anos muitos Jedi acabaram sucumbindo ao lado sombrio, alguns por traumas de infância, outros por razões políticas e alguns simplesmente porque são insuportáveis. Sendo assim, vem comigo pra conhecer todos os Jedi que caíram pro lado sombrio no cânone de Star Wars. Vamos começar com a Trilla Suduri, também conhecida como a Segunda Irmã. Ela era uma humana sensitiva à força, dotada de um intelecto brilhante e treinou sob a Cavaleira Jedi, série Junda, também apresentada no jogo Jedi Fallen Order. Após a queda da República, série e Trilla tentaram esconder um grupo de jovens Jedi das tropas imperiais. Após a execução da Ordem 66, elas acabaram sendo descobertas por uma patrulha imperial, onde série decidiu que as duas deveriam se separar, e ela tentaria levar os imperiais para longe de Trilla e dos jovens Jedi. Trilla suplicou para que sua mestre permanecesse com o grupo, mas série recusou e partiu. Enquanto sua mestre teve sucesso em distrair os imperiais, Trilla acabou falhando e foi capturada por eles. Em seguida, Ceri foi levada para o grupo de caçadores de Jedi, conhecidos como os Inquisidores, onde foi submetida por uma intensa tortura e traiu a localização de sua padawan, Trilla. Quando o Império capturou Trilla, ela foi submetida à mesma tortura que sua mestre e acabou sucumbindo ao lado sombrio da força, tornando-se uma inquisidora. Trilla se transformou em uma letal caçadora de Jedi, conhecida como a Segunda Irmã. A sua queda para o lado sombrio pode ser entendida graças ao seu abandono, o sentimento de traição, a tortura e testemunhar brevemente sua própria mestre sucumbindo ao lado sombrio. Depois de levar tudo isso em consideração, fica difícil achar ela tão culpada assim, né? Afinal, ela nunca teve uma chance. Vamos agora para Kinlan Voss, um guerreiro talentoso e disposto a quebrar as regras. Kinlan Voss foi enviado em uma missão peculiar pelos Jedi, assassinar o Conde Dooku. Ele buscou a ajuda de Asajj Ventress, mas ao abraçar o lado sombrio para completar a sua missão, ele foi capturado e torturado por Dooku, se tornando uma espécie de acólito do Lord Sith. Mais tarde, ele foi enviado em algumas missões por Dooku, porém parte dele ainda permanecia no lado luminoso. De qualquer maneira, o destino de Kinlan Voss ainda permanece um mistério, mas a série Obi-Wan Kenobi nos deu dicas e indícios de que o Jedi pode estar vivo, deixando em aberto se ele está ainda no lado sombrio ou se ele foi redimido. Vamos agora para Taron Malikus. Esse personagem também foi introduzido em Jedi Fallen Order e era uma espécie de general confiável durante as Guerras Clônicas, mas após a guerra ele sucumbiu ao lado sombrio enquanto estava em Dathomir, tornando-se uma ameaça para o protagonista do jogo, Cal Kestis, e estudando muito mais sobre o lado sombrio e tudo o que acontecia em um dos planetas mais conectados com o lado sombrio. Taron Malikus acabou sendo morto pelo próprio Cal Kestis durante a campanha do jogo Fallen Order. E agora a gente vai para um dos personagens mais odiados da saga, que é o Pon Krell. Apesar de ser muito odiado, como eu comentei, esse mestre Jedi era muito habilidoso. Pon Krell ganhou o respeito, mas também o descontentamento entre os clones sob seu comando. Ele costumava ter visões sombrias do futuro e acabou sabotando as operações Jedi para ganhar a atenção de Conde Dooku. Mas a gota d'água que foi o que fez a gente odiar ele foi o assassinato de seus próprios soldados e um plano maléfico de colocar clones contra clones durante a campanha de Undara, um dos momentos mais sinistros e pesados da série The Clone Wars. O que nos leva agora ao Grande Inquisidor, o antigo guarda do Templo Jedi. Esse Pawan estava presente na Ordem durante o julgamento de Ahsoka Tano e toda aquela situação que a fez perder fé na Ordem Jedi. Isso também afetou diretamente o Grande Inquisidor, fazendo com que ele ficasse mais suscetível ao lado sombrio, o que de fato acabou ocorrendo após a Ordem 66 e fazendo com que ele se tornasse o Grande Inquisidor. Ele se tornou um escravo Sith durante o Império Galáctico, caçando e matando Jedi em nome de Darth Vader, que acabou escravizando seu espírito por toda a eternidade. Vamos agora para Reva. Apresentada na série Obi-Wan Kenobi, Reva Sevander era uma jovem Jedi caída durante a Ordem 66, que se escondeu entre os corpos de seus amigos para sobreviver. Mais tarde, ela seria encontrada e recrutada para as fileiras dos Inquisidores, tornando-se a Terceira Irmã. No entanto, Reva foi uma das poucas que sabia da verdadeira identidade de Darth Vader, e em busca de vingança, a Terceira Irmã parecia ter as ambições de se tornar a Grande Inquisidora, mas na realidade, ela só queria se aproximar cada vez mais de Vader para, na hora certa, matá-lo e conseguir a sua vingança. Porém, Reva acabou se redimindo e buscando seu próprio caminho na luz no final da série Obi-Wan Kenobi. Então bora agora falar da Barriss Zoff, que durante as Guerras Clônicas ela se tornou uma grande amiga da Ahsoka Tano, mas que ficou desiludida com a Ordem Jedi, acreditando que eles haviam perdido o caminho e abandonado seu papel de pacificadores e mantedores da paz para se tornarem assassinos a mando da República. Sendo assim, ela se voltou pro lado negro, bombardeando o Templo Jedi e tentando incriminar a Ahsoka Tano por seu atentado. Vamos agora para Ben Solo, ou, devo dizer, Kylo Ren. Ele não se tornou um Sith, mas ele foi pro lado sombrio, já que desde jovem, Ben Solo começou a ouvir uma voz em sua cabeça, que o confortava, o alertava sobre perigos e contava segredos sombrios. No entanto, essa voz também se alimentava das inseguranças de Ben Solo, incluindo o fato de ter seu nome como uma homenagem ao melhor Jedi que já existiu. Mais tarde, Ben treinou com seu tio Luke no novo Templo Jedi e era claramente o aluno mais talentoso e influente da turma. No entanto, a influência sombria de Snoke, um usuário da Força das Trevas, possuído por Palpatine, levou Ben a se rebelar, destruindo o templo e se tornando Kylo Ren. Vamos agora para Asajj Ventress. Ventress nasceu em um planeta fora das fronteiras da República Galáctica, o planeta sombrio de Dathomir, e foi vendida como escrava por seu clã de bruxas e usuárias da Força, as Irmãs da Noite. Quando tinha 6 anos, o homem que a escravizou morreu e ela foi encontrada por Kai Narek, um cavaleiro Jedi que descobriu seu potencial e a treinou dentro da Ordem. Asajj voltou para o lado sombrio após a morte de Kai Narek, buscando vingança contra aqueles que o mataram. Suas ações chamaram a atenção de Conde Dukan, que a recrutou como sua nova aprendiz. E já que falamos dele, bora pro Conde Dukan. Dukan foi abandonado quando criança por sua família, sendo acolhido pelo Jedi e treinado por ninguém menos do que o Mestre Yoda. No entanto, ao longo de sua vida, Dukan ficou desiludido tanto com os Jedi quanto com a República Galáctica, vendo ambas as organizações como negligentes às necessidades das pessoas que a afirmavam servir. Sua desilusão foi acentuada por uma visão da Força de seu amigo Jedi Zypho Vias, que alertou sobre uma tempestade solar mortal e um planeta chamado Protobranch. Apesar de avisar o Conselho Jedi, eles se recusaram a alertar os líderes do planeta, alegando que as visões às vezes estavam erradas. Isso levou Dukan a reconsiderar sua devoção aos Jedi e à República, eventualmente sendo seduzido pelo lado sombrio e tornando-se o mais novo aprendiz de Darth Sidious. Bom, e para não ficar se alongando muito aqui, eu vou colocar uma imagem com todos os inquisidores também, que praticamente passaram pelo mesmo rito que os personagens que eu já falei. Grande Inquisidor, Reva, o quinto irmão, a segunda irmã, nona irmã, sétima irmã, oitavo irmão, sexto irmão, décimo irmão, décima terceira irmã, Tualon e a Luna. Outro aprendiz de Darth Sidious, e que inclusive matou o Conde Dukan, foi Anakin Skywalker. As circunstâncias do nascimento do jovem Skywalker estão envoltas em mistério. E não, o Palpatine não é o pai dele, viu, Peter? Mas Anakin ainda acabou sendo um dos seres mais poderosos e sensitivos à força da galáxia. Sua infância não foi a mais fácil, já que ele era um escravo, mas ele encontrou uma saída ao se tornar um dos melhores pilotos de Podrace da galáxia. No entanto, tudo mudou quando 2 Jedi apareceram em seu planeta e reconheceram Anakin como um poderoso usuário da Força. Ignorando sua idade, decidiram levá-lo para o Templo Jedi de Coruscant e apesar de seu vínculo emocional com sua mãe, ele foi aceito. Infelizmente, o brilhante plano falhou e Anakin se voltou para o lado sombrio, tornando-se o exemplo mais infame de um cavaleiro Jedi que sucumbiu às artimanhas do Sith e tornou-se o lendário Darth Vader. Vamos agora para Baylan Skoll, que acabou de chegar na história de Star Wars e já é um dos meus personagens favoritos. Baylan Skoll foi um mercenário e ex-cavaleiro Jedi e general Jedi do Grande Exército da República. Baylan sobreviveu ao Grande Expurgo Jedi e viveu durante a Era da Nova República. Skoll e seu aprendiz Shin Hatt foram aliados importantes com as forças de Morgan Elsbeth, uma descendente das Irmãs da Noite que buscava o retorno do Grão-Almirante Thrawn. A missão de encontrar Thrawn colidiu com a busca de Ahsoka Tano e Sabine Wren por Ezra Bridger, desde seu desaparecimento em Star Wars Rebels, resultando em uma grande luta entre Baylan e Ahsoka no planeta de Sithos, onde Ahsoka foi derrotada e Sabine foi feita prisioneira. Até o momento não se sabe ao certo se Baylan Skoll realmente se juntou ao lado sombrio ou se tudo isso fazia parte de seu plano e ele era um espião disfarçado que atuava em ambos os lados. De qualquer maneira, sabemos que Baylan está em busca de algo misterioso que tem alguma relação com os deuses de mortes e vamos ter que esperar para a segunda temporada temporada de Ahsoka pra descobrir. E antes de revelar quem é o último Jedi aqui da lista, eu queria falar pra vocês da Hicksforge, que é a nossa parceira e a melhor loja de sabre de luz aqui no Brasil. Lá você encontra diversos sabres, tanto RGB quanto Neopixel, dos seus personagens favoritos e também modelos totalmente novos. Lembrando que você também pode comprar o seu sabre de luz e customizar ele com o Rick, ou seja, comprar um sabre de luz com aparência padrão e customizar ele para ficar com a aparência do lado sombrio da força ou do lado da luz, do jeito que você quiser. É só entrar em contato com o Rick. E além disso, você economiza no seu pedido usando o nosso cupom que é MANDO. E eu tô deixando o link pro site da Hicksforge aqui na descrição do vídeo. Então corre lá e aproveite. E por fim temos ele, Cal Kestis.
Calma, eu vou explicar, fica tranquilo.
Mas antes, eu vou deixar aqui um aviso de spoiler, caso você não tenha zerado o jogo Jedi Survivor. Bom, o jogo termina com o nosso Jedi Cal Kestis conseguindo desbloquear o acesso ao lado sombrio da força. Nós conseguimos usar esse poder em certos momentos do jogo e eu devo admitir que a sensação é muito boa. O personagem fica mais poderoso, fica mais rápido e tudo isso deixa em aberto se poderemos escolher para qual lado o personagem irá seguir no próximo jogo da franquia. Tudo indica que esse jogo já está em desenvolvimento, já que a série Jedi Fallen Order e Jedi Survivor é um baita sucesso, o que faz com que Cal Kestis possa entrar para essa seleta lista num futuro próximo. Então me conta aí nos comentários se você gostaria do Cal Kestis no lado da luz ou no lado sombrio. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre o Jedi? Ou então descobrir quem foi o primeiro Jedi em Star Wars? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.